Bem-vindos a mais um episódio do podcast Ide Impacto. Meu nome é Gustavo Loyola, sou professor, consultor e palestrante. Essa é a nossa segunda temporada, chamada Diálogos, onde eu bato um papo interessante com pessoas que estão fazendo a diferença nesse mundão. Essa semana vamos falar de negócios, mais especificamente do agronegócio. Muitas vezes, ao trazer esse tema junto com sustentabilidade, chegamos a uma espécie de tabu. Discursos inflamados e, às vezes, o próprio desconhecimento criam um ambiente hostil para a construção de soluções coletivas. O agro colabora muito para o desenvolvimento do país e pela representatividade econômica que temos no cenário mundial. Em pouco tempo, saímos de um papel de coadjuvante na importação e exportação de alimentos para um dos grandes players globais, com tecnologia e desenvolvimento na produção. Você deve lembrar que a nossa história, não tão feliz assim, começa com a produção de café e açúcar, lá na época do Brasil Império. Apesar de hoje continuarmos produzindo muito café e açúcar, essa matriz de produtos está muito maior. Isso não aconteceu de uma hora para outra. O Brasil é um país continental, com uma grande biodiversidade e particularidades climáticas. Para isso, a palavra-chave sempre foi adaptação. A pesquisa e desenvolvimento tecnológico colaboraram para isso. Diferentes espécies e processos produtivos tiveram que ser adaptados para esse nosso país tropical. Os agricultores e produtores, por outro lado, buscaram se atualizar, trazendo inovação e tecnologia para aumentar a produtividade e atender demandas sociais e ambientais. Quero começar então a nossa conversa chamando meu primeiro convidado, Cassiano Ribeiro, que é editor-chefe da revista Globo Rural. Cassiano, qual o panorama hoje do agronegócio no Brasil?
Gustavo, primeiro, muito obrigado pelo convite, prazer falar com você, com todos os ouvintes aí do seu podcast. Eu costumo dizer que o panorama do agro, principalmente neste ano, nos últimos anos, tem sido assim, não tem sido diferente, é só de alegrias, né? A maior parte do setor hoje colhe uma safra cheia, uma safra de boa rentabilidade, tem sempre, claro, alguns desafios, tem sempre algumas irregularidades ou problemas aí climáticos, naturais mesmo, né, inerentes a essa atividade, mas hoje dá para a gente dizer que tudo que se planta dá e também dá dinheiro, não dá só produção, não dá só colheita, mas dá também receita, e isso graças a um trabalho cada vez mais árduo dos produtores em inovar sua maneira de produzir, produzir com sustentabilidade, produzir com tecnologia, produzir com respeito às pessoas, com respeito ao meio ambiente, à natureza. Então, o que a gente vê no Brasil hoje, né, no agro do Brasil, é uma atenção cada vez maior para esse setor, não por acaso, é o setor que hoje sustenta a economia, que evita um colapso econômico, né? Não é a primeira vez, a gente está vendo uma sequência de pelo menos 20 anos de balança comercial positiva, né? Então acho que não está muito longe, né, uma realidade que era totalmente oposta à que a gente vive hoje. Você pegar um agro de 30, 40 anos atrás ou 50 anos atrás, a gente está falando nem de um século, né, meio século, a gente era um país importador, né, de alimentos, de quase tudo, né, a gente exportava café e se contentava com isso, o resto a gente tinha que trazer de fora. E hoje a gente é uma potência em produção de alimentos, a gente é uma potência exportadora, né? Garante aí o abastecimento de dezenas, centenas de países e, ao mesmo tempo, está se tornando cada vez mais uma potência exportadora de inovação, de tecnologia, né? Graças a jovens, eu costumo dizer que o banho de inovação que o agro vem recebendo é muito em função da entrada de jovens, como a própria Camila, que está nesse episódio também, que faz um trabalho muito legal de defesa do setor, né? E de também trazer mais jovens, né? Eu acho que hoje o setor ele está brigando de igual ali com outros setores da economia, quando a gente fala de empreendedorismo, de inovação, de ideias que transformam, e é isso que a gente tá vendo e está colhendo nos últimos anos. Eu acredito que daqui para frente o Brasil não tem outro resultado a colher a não ser de muito sucesso. Claro, tem sempre muitos desafios, né? A gente tem alguns desafios, a gente está falando de uma indústria a céu aberto, que depende de clima, que depende de mercado de um mercado extremamente dinâmico e que sofre influências de muitas variáveis, né, que não são só do Brasil, mas de outros países, de que acontece em outras economias. Então, é um setor muito complexo, sim, muito complexo de produzir. A gente fala de... não é à toa que hoje os produtores rurais vêm de gerações, né? A gente fala de uma atividade que é basicamente de pai para filho, de vô para neto e assim por diante. Então, tem que ter realmente veia de agricultor, não é uma atividade fácil. Mas eu acredito que a gente tem um futuro promissor, assim como a gente já tinha nos últimos anos, com algumas tarefas de casa importantes, mas eu acho que isso faz parte de qualquer negócio, né? Todo negócio tem sempre desafios, tem sempre o que melhorar. Essa questão da sustentabilidade, principalmente, eu acho que é o que está pegando mais hoje. Mas a gente vê também um esforço grande da cadeia produtiva, de todas as empresas engajadas nisso, né? Claro, tem sempre um ou outro que discorda e que não segue a cartilha das boas práticas e acaba manchando, né, a imagem no setor como um todo, mas quem conhece de fato o agro, né? E eu posso falar isso de boca cheia, eu conheço muito o Brasil, tive o privilégio, a oportunidade de conhecer quase todos os estados brasileiros, né, que tem o agro como base da economia. E é impressionante, né? Quando a gente conhece, quando a gente se depara com a realidade de uma grande produção na cadeia de aves, da cadeia de carne, da cadeia de grãos, de algodão, enfim, energia. É um setor extremamente rico, né? A gente vê até na campanha na TV a indústria riqueza do Brasil, eu acho que é isso mesmo. Então, assim, é um panorama que não tem como ser diferente a não ser um sucesso de um país cada vez mais fornecedor de alimentos, né, e garantidor de alimentos para o mundo.
Bem bacana isso, e você falando, eu fui lembrando muito do modelo cooperativista, né, estando junto com as cooperativas aí mais intensamente, o quanto essas últimas décadas elas foram efetivamente transformadoras, né, para o agronegócio, o quanto aconteceu uma virada mesmo de crescimento, de tecnologia, de produção e de enxergar o potencial de negócio, né, que o agro tem para o Brasil. E eu vejo que as cooperativas hoje elas desempenham um papel muito grande em relação a isso, né, dentro do agronegócio, porque são modelos, por natureza, sustentados e inclusivos, né, porque você faz com que todo o ecossistema ali, toda a cadeia cresça de maneira conjunta, né, na forma que a cooperativa cresce, o cooperado cresce também, a produção, a cartilha de boas práticas, ela caminha em conjunto, né, e hoje, como você mencionou, né, é um setor que cresce. Que,
e vive crises também, né? A gente tem um problema, a gente está no momento agora de crise de custo de produção, né? Você pegar a cadeia de carne, se o pessoal fala, preço da carne está muito caro, preço da soja está muito alto, né? Para o produtor é ótimo. É ótimo para o produtor de soja, mas o criador hoje, se ele não for eficiente, ele vai ter prejuízo, porque o custo está muito alto, né? A arroba dobrou de preço, dobrou, mas o custo mais do que dobrou. Então, é um setor que também sofre, tem as suas crises, ele é afetado diretamente pelas decisões políticas, né, e econômicas, mas é um setor muito resiliente, né? Eu diria que a gente acompanha isso há algum tempo já, né? Um setor que o país pode estar numa pandemia, pode estar encolhendo o PIB, e o setor está tendo um crescimento de 2%, né, que foi o registrado no ano passado. Então, enquanto você vê outra indústria automobilística amargando um prejuízo, saindo do Brasil, você vê um setor como esse bombando. Então, acho que é muito importante. Você está no berço do cooperativismo, né? A gente tem o ex-ministro Roberto Rodrigues, que é um grande defensor, né, embaixador das cooperativas, que ele fala muito isso. E esse momento que a gente está vivendo de pandemia, eu acho que pede muito desse trabalho que as cooperativas sempre fizeram, né? Essas cooperativas centenárias e bilionárias que a gente tem aí, especialmente no Paraná, né? As cooperativas de agro. Mas é um trabalho muito bonito, muito legal, e que realmente precisa ser replicado. Eu acho que hoje o mundo precisa mais de trabalhos como os das cooperativas.
E eu acho que é um modelo, às vezes, desconhecido pelas pessoas, né? As pessoas vão no supermercado e elas estão comprando produtos de cooperativa e não sabem o que isso representa, o que representa o cooperativismo, né? O quanto isso constrói. Então, também é uma oportunidade do cooperativismo de se mostrar, né, com todo esse potencial. E essa palavra que você traz, né, a resiliência, que está presente no agronegócio, né, e estudando isso, estudando cooperativismo, a gente vê que nos momentos de crises, né, são modelos que estão ali, né, se perpetuam, se reinventam, se remodelam, né, e geram essa transformação que é necessária. E aí, olhando, né, um pouco para a sustentabilidade, né, o agro e a sustentabilidade, para a maioria das pessoas, ele vive numa dicotomia. Né? Vemos aí numa sociedade polarizada que às vezes dificulta as pessoas entenderem o outro lado, né, o que acaba sendo prejudicial. Com o aumento populacional crescente, por exemplo, é evidente que a gente precisa produzir mais alimento para atender essas demandas. Ao mesmo tempo que a gente sabe que é urgente lidar com questões de cunho ambiental e social. Por isso que é importante que os temas e as agendas se cruzem e se entendam. Então, nisso, né, eu aproveito para chamar a minha segunda convidada, que é a Camila Teles, produtora rural, grande embaixadora, comunicadora e defensora do agronegócio. Camila, acompanho você nas redes sociais e vejo que tem muita informação importante que as pessoas deveriam saber sobre esse modelo. Né? Queria que você dissesse para a gente aqui, né, como que o agro se conecta com a sustentabilidade?
Tudo bem, Gustavo? Obrigado pelo convite aí para estar aqui com vocês. Cassiano, prazer estar contigo aqui também. Muito bom estar aqui. Aproveitando alguns ganchos da fala do Cassiano, eu acho que é exatamente isso, assim, essa questão de a gente está passando por um momento muito delicado, um momento de crise na saúde nacional. Eu acho que é um momento de muitas dúvidas ainda do que vai acontecer, do que está por vir, como é que vai funcionar a partir de agora. E nesse último ano foi assim o tempo inteiro. E eu sempre tive um cuidado, e bati muito nessa tecla do cuidado com a hashtag o agro não para, porque parece que o agro ele é, de fato, invencível no sentido de não ter problemas, né? De estar sempre bem. E aí o Cassiano levantou muito bem isso, tem crise no agro, sim, e eu acho que as pessoas elas têm que entender muito isso. É que nem quando teve aquela alta do preço do arroz, que muitos disseram que o produtor estava se aproveitando da pandemia para aumentar o preço do arroz, sendo que a gente tem aí todo um motivo para isso ter acontecido e muitos fizeram venda antecipada, que muitas pessoas nem sabem como realmente funciona e não conseguiram nem aproveitar aquele preço que estava naquela época. Então, eu acho que a gente tem que humanizar o agro cada vez mais e mostrar que, sim, ele segura a economia do país e faz a roda girar, e a gente sabe disso, mas são seres humanos que fazem esse setor funcionar, essa roda girar. Então, existem os grandes desafios lá dentro também, custo de produção, saúde também, porque eu brinquei que a gente não permitiu o corona entrar dentro da porteira, mas alguns adentraram. Então, teve casos de coronavírus dentro das propriedades rurais, a gente está passando por uma safra recorde. Para ter a safra, tem que ter operador de maquinário, tem que ter toda uma estrutura montada. Então, o desafio segue sendo muito grande para os produtores rurais conseguirem não parar. Então, fica aqui meu registro e agradecimento, inclusive, para esse setor. Sobre a sustentabilidade, eu não gosto nem de falar que é uma tendência, Gustavo. Eu gosto de falar que é uma realidade e precisa ser uma realidade. Eu acho que quem trabalha com agro, quem é produtor rural e quem escuta sobre o agronegócio precisa entender que a produção agrícola e a sustentabilidade aqui no Brasil não só precisam andar de mãos dadas, como elas já andam há bastante tempo. Então, o Brasil ele é exemplo mundial, sim, de sustentabilidade, muito pela quantidade de florestas que a gente tem aqui, pela questão do nosso código florestal. Há desmatamento, há queimadas ilegais, sim, e ninguém aqui é cego para dizer que não tem. A gente sabe que tem. Só que nós somos contra esses crimes ambientais. Então, a maioria, que são os produtores rurais que cuidam da reserva legal, da área de preservação permanente, fazem o cadastro ambiental rural, tudo certinho, acabam levando a culpa aí diante daqueles que fazem errado e que não são produtores rurais. Eu não os considero produtores rurais, eu os considero criminosos ambientais. E nós somos contra. Criminosos precisam ser presos, né? Precisam ser punidos. Então, eu sou a favor de que isso aconteça. Eu acho que o erro está em generalizar, né, em colocar e não conseguir juntar o agronegócio com sustentabilidade, unir essas duas palavras que estão próximas do nosso dia a dia. E eu não falo isso como defensora do agro, porque também as pessoas acabam tendo aquela visão que, ah, Camila é polêmica, qualquer artista que falar mal do agro, ela vai lá bater de frente e nós vamos estar bem representados. Não, a Camila, antes de qualquer coisa, é produtora rural. A Camila nasceu na propriedade rural, que tem mata nativa ao redor de toda ela, praticamente toda a extensão dela. Eu nasci com meu avô e meu pai muito preocupados com essa área ambiental dentro da propriedade rural. Então, eu sei como é que é no dia a dia, eu vivo isso desde pequena. Então, o meu papel nas redes sociais, o meu papel como defensora do agro, como representante do agro, é justamente tentar mostrar, assim como o Cassiano faz questão também, enfim, de enfatizar isso, a gente tem que mostrar o lado bom, mostrar o que os produtores no Brasil estão fazendo de diferencial, o que eles estão investindo em inovação, em tecnologia, as novidades que estão vindo, pulverizador direcionado para não precisar passar em toda a lavoura, algumas plantações já em grande escala orgânicas. Sim, orgânicas. Ah, a Camila é contra o orgânico, ela defende o químico. Não, pessoal, vamos lá. Orgânico faz parte da cadeia do agronegócio, é um nicho dentro do agro. Eu não sou contra absolutamente nada que envolva produção de alimento. Pode ser agrofloresta, pode ser agroecologia, pode ser produção de commodity, pode ser horta. Quando as pessoas me veem, por exemplo, defendendo a carne, que eu sou uma defensora da carne, porque eu sou churrasqueira, carnívora, amo uma picanha mal passada, mas isso não quer dizer que eu também não coma todo o resto. Então, assim, o que eu sou contra é esse motivo de briga em tudo que a gente fala. Quando estão falando que a carne está acabando com a Amazônia, eu vou ser o contraponto e vou dizer, gente, não, a solução não está em parar de comer carne, a solução está em garantir uma pecuária mais sustentável, o resgate de pastagens degradadas. É possível fazer? Não só é, como já está sendo feito. Só que não é uma coisa que acontece do dia para a noite, é uma questão que a gente tem que incentivar os próprios pecuaristas a fazerem dessa forma. Tem a Embrapa, que ajuda muito com pesquisas, o próprio Ministério da Agricultura, tem pesquisadores trabalhando só em projetos direcionados à baixa emissão de carbono. Então, eu acho que é essa parte que a gente tem que mostrar. E quando eu falo que a gente tem que humanizar o agro, é mostrar que ele não é perfeito, né? Que assim como todos os setores, ele tem os seus defeitos. E acho que a gente está aqui para incentivar que esses defeitos sejam corrigidos, que os que estão fazendo errado façam certo e que os que estão fazendo certo sejam vistos, né? Que sejam valorizados. Então, eu acho que essa é a ideia. Então, eu defendo a carne e um dos meus principais negócios da família é a alface. Então, vejam que irônico, né? Eu tenho a hortaria lá na fazenda, a gente vende verduras, legumes, hortaliças, enfim, por delivery, né? Então, na pandemia e, né, no meio dessa crise, eu acabei triplicando as vendas, porque a gente entrega em casa desde 2017, na verdade, que a gente começou a entregar. E agora, na pandemia, aumentou os clientes justamente porque as pessoas estão ficando em casa. Eu não entrego picanha em casa, inclusive seria um prazer, mas eu entrego alface, rúcula, agrião, radite, tenho cliente vegano, vegetariano, carnívoro. Então, é isso, as pessoas entenderem que a gente não precisa se soquear. Que nem a carne sintética, a carne de plantas e a carne, a proteína animal. Eu recebi algumas críticas depois que eu falei isso, mas eu acho que é um discurso, até depois quero ouvir a opinião de vocês também, que agora a gente está vendo grandes frigoríficos investindo aí em proteína vegetal, né? E as pessoas estão falando que é um absurdo. E eu fiquei pensando agora, falando como marketing, tá? Como comunicador, eu disse, não é um absurdo, é a visão de mercado, é a visão de negócio. Então, eu acredito que o que a gente vai ter daqui para frente são as gôndolas do supermercado com cada vez mais opções para diferentes públicos. Eles não querem necessariamente atingir quem come carne, eles querem atingir quem não come carne. E a gente sabe que está aumentando o número de vegetariano, de vegano, enfim. Porque, inclusive, minha melhor amiga é vegana, tá? Há 10 anos. Então, só mais uma prova aí que eu não fico tretando à toa. Eu não trato com quem. Cada um decide o que faz, o que come, o que quer. Mas eu acho que o errado é usar argumentos contra o setor. Então, acho que é esse o feeling, as pessoas entenderem que ninguém quer boicotar ninguém. O que a gente quer é justamente entender o que está chegando no mercado, que tem espaço para todo mundo e que a sustentabilidade está no vegetal e está no animal também. No animal é um pouco mais desafiador? A gente sabe que é. Mas a produção está cada vez mais diferenciada e eu acho que tem cada vez mais formas de produzir de maneira sustentável. Exemplo, Integração Lavoura, Pecuária, Floresta. Integração Lavoura, Pecuária. Só tem no Brasil. É uma iniciativa que nasceu no Brasil. E é uma questão que cada tem números cada vez maiores de propriedades rurais aderindo, produtores rurais aderindo, certificados de carne carbono neutro, né, ou com pouca emissão de carbono. Então, as pessoas vão poder comer um produto de uma forma tranquila, sabendo como ele foi produzido. Rastreabilidade, tanto vegetal quanto animal, importantíssima. Então, eu acho que é isso. A gente tem que mostrar que o agro e a sustentabilidade não só estão andando juntos, como eles devem andar juntos daqui para frente. Não pode ser só uma tendência, já tem que ser uma realidade. E a gente tem que mostrar isso, tem que, né, se manter mostrando isso, porque eu acho que no momento em que a gente humaniza o agro, mostra que sim, tem defeitos, mas que a gente está aqui para incentivar as coisas certas a serem feitas, daqui a pouco ele consegue ser visto de uma outra forma. Então, é basicamente essa a minha opinião, que nem se as pessoas... As pessoas recebem na casa delas, principalmente na propaganda pela TV, né? Do Agroetec, Agroepop, Agroetudo, informações riquíssimas, que são um alimento do dia a dia delas, que arroz, feijão, come ali. Quem não come arroz, feijão no Brasil? Arroz, feijão é vegano, vegetariano, carnívoro, quem for vai comer arroz, feijão pelo menos uma vez na semana em casa. Então, assim, alguém produziu aquilo. Né? Alguém teve os desafios, os custos de produção, como falou o Cassiano, teve muitas questões aí até chegar esse alimento na gôndola do supermercado e automaticamente no nosso prato. Eu acho que é isso que tem que ser valorizado, a essência do Brasil, o talento do Brasil é produzir. Quando falam que nós somos a fazenda do mundo, a fazendinha do mundo, o celeiro do mundo, não tem que ser um motivo de chacota, como alguns artistas já usaram. Tem que ser um motivo de orgulho, né? Um motivo de alegria, porque nessa pandemia doida aí, a gente não só alimentou e conseguiu abastecer o país inteiro durante a pandemia, como nós exportamos. Aí vem aquela outra treta, mas o Brasil produz para exportar, não produz para o público interno. O Brasil é tão imenso, é tão grande, tão diversificado, que ele consegue produzir para o público interno e exportar. Então, a gente tem esse diferencial também. Então, é isso, Quando eu estou numa discussão, em bom sentido, eu acho que eu nunca entrei numa discussão de fato, assim, né? Mas.
Debate.
O debate, porque geralmente eu gravo vídeo, não obtenho resposta. Até agora fui convidada para um programa que vai ser no formato mais debate. Mas eu sempre digo que o debate respeitoso é muito positivo. Um, porque te coloca argumentos interessantes, dois, porque te ensina muito. Então, eu acho que quando eu entro nessas conversas, digamos assim. Eu digo, olha, a gente não tem que ficar martelando no ponto ruim, é a mesma história do copo menos cheio, o meio copo, né, meio cheio, meio vazio. Vamos tentar olhar o copo meio cheio, entender que o agro é uma potência e que tem produtores humanos e essa questão da geração, como muito bem foi dito também já, essa geração está puxando essa responsabilidade de uma maneira muito maior. A gente tem propriedades rurais aí que jovens estão assumindo, estão entendendo a responsabilidade que eles têm e estão com um propósito muito além de entregar a saca. Eles estão com o propósito de produzir alimento e de gerar um impacto positivo no mundo. Eu acho que é isso que vai fazer o agro dar um pulo muito grande, não só na questão da imagem, como também nessa valorização e nesse respeito. Eu acho que a gente precisa... mais brasileiros que valorizem a nossa potência, porque tem muitos brasileiros com Z, né, que ficam falando mal do próprio país, do próprio agro. E eu não estou falando de política, porque independente de quem tiver no poder, o agro vai continuar trabalhando, vai continuar existindo. E isso não é de agora, já vem de um tempo. Então, eu acho que as pessoas têm que começar a valorizar mais a potência do seu país, que não é perfeito, mas que segura as pontas e que tem muita gente boa e do bem trabalhando aí, levantando cedo todos os dias para realmente fazer a diferença. Então, esse é o meu empenho aqui e fico feliz por esse espaço para a gente debater junto.
E eu acho bacana do que você trouxe, Camila. Tem alguns pontos que eu queria ressaltar e reforçar, né? Especialmente, primeiro, nessa questão da humanização do agro, né? Porque muitas vezes, quando se fala em agronegócio, as pessoas pensam em mega propriedades, pessoas milionárias e gigante, produção extensiva, etc. Mas a gente esquece que o Brasil tem muitos pequenos e microprodutores, né? E é muita gente que depende dessa cadeia.
Então, eu acho que a gente tem uma outra questão aqui no Brasil, que os brasileiros, eles valorizam muito mais a agricultura familiar, do que a agricultura de commodity, né, a produção em grande escala. É uma questão que foi criada de que a agricultura familiar é sustentável, é respeitosa, e a de commodities é de grande escala não é. Isso é uma outra coisa que a gente tem que lutar para não ter mais. Eu acho que o respeito tem que ser o mesmo. A diferença é que os produtos da agricultura familiar muitas vezes são produtos coloniais, como são em pequena escala, eles conseguem produzir num nicho diferente, como orgânico, agrofloresta, o que for, o que agrega valor, o que deixa o produto mais caro, que eles ganham dinheiro. O agro não é só produzir alimento para ser bonitinho, o agro é ganhar dinheiro, o agro é um negócio.
Exato.
Então, independente do tamanho da propriedade, o interesse da produção é ganhar dinheiro, a gente sabe disso. O que as pessoas não conseguem entender é que ter interesse em ganhar dinheiro, independente do tamanho, pode estar diretamente ligado ao interesse de ser sustentável, ao interesse de preservar, ao interesse de valorizar uma terra. Eu, inclusive, estou gravando uma websérie agora, eu falei com o Instituto Onça Pintada, em Mineiros, Goiás, e eles me falaram, as onças pintadas aqui nessa região do Cerrado, elas conseguem ser preservadas, conservadas e viver em harmonia graças aos produtores rurais de grande escala. Por quê? Eles chegam a ter uma extensão de mais de 2 mil hectares de área de preservação permanente, né, de APPs, de reserva legal. Aquelas áreas são intocáveis, porque elas estão no meio da lavoura. Então, o único movimento que eles veem, às vezes, é um pulverizador, uma máquina, uma colheitadeira, plantadeira, e alguma questão de para passar algum produto, ou seja... Então, eles têm a vida deles lá tranquilo, ainda comem o gado do produtor que tem que ainda... mata no peito e fala, não, tá valendo a pena, vai agregar valor porque tem o selo da onça pintada. Então, as grandes propriedades rurais no Brasil hoje, que têm grandes extensões de áreas de preservação permanente, reserva legal, elas estão ajudando muito na biodiversidade, na fauna, na flora, em tudo. Então, as pessoas elas precisam sair um pouco da bolha e entender que uma propriedade rural de grande escala, que muitas vezes é criticada pelas pessoas, já é grandes produtores de soja do Mato Grosso, eles estão auxiliando muito mais do que uma grande cidade, né, que um centro urbano na preservação ambiental. É muito fácil as pessoas botarem o dedo na cara do coleguinha, botarem o dedo no agro, né, e não olharem o que elas estão fazendo. Tipo, eu não reciclo lixo, nem faço a minha parte em casa, tomo um banho demorado, gasto um horror de luz, ar-condicionado, escambau, mas a culpa é do agro, é só do agro. Então, a gente tem que ter esse cuidado também, né? E tô falando que agora eu tô morando em São Paulo. Então, eu também, além de produtora rural, eu tenho minha obrigação lá na fazenda e minha obrigação aqui na cidade também.
E complementando isso que você traz, né? O agronegócio, ele depende da natureza, né? Então, quando a gente fala de questões relacionadas a mudanças climáticas ou impactos ambientais, né? Isso afeta diretamente o modelo de agronegócio, porque você depende do clima para ter uma melhor produção, o clima influencia nas pragas que às vezes atacam a lavoura, influencia na qualidade de vida, no cuidado dos animais, influencia em tudo dentro desse contexto, né? Então, é um modelo de negócio que ele está muito suscetível a todas essas transformações, por isso que o agro se preocupa e precisa se preocupar com isso, como você bem traz, né? E por último também, e eu acho que é importante, você falou agora há pouco dessa questão de apontar o dedo, e isso acontece muito na nossa sociedade, né? Às vezes é o agro que é apontado, às vezes é a indústria química, às vezes é a indústria mineradora, né? A gente sempre tem algo para apontar o outro e esquece das nossas próprias responsabilidades. Mas olhando para a própria agenda de sustentabilidade, né, por assim dizer, é uma agenda nova. Né? Então, é um processo de adaptação e de transição que não só o agronegócio, mas os diferentes setores econômicos estão sofrendo. Então, isso é muito, muito importante que a gente saiba. Né? O agro, no modelo que a gente tem hoje no Brasil, é recente também, não são muitas décadas. Da mesma forma que a sociedade, até alguns anos atrás, não entendia que o mundo era finito, né? Que a gente poderia ter uma finitude de recursos, isso vale para o processo industrial, por exemplo. Quando a indústria começou a tomar percepção disso, ela começou a se transformar e passar por um processo de transição. O agronegócio, no modelo que a gente conhece hoje, é um modelo recente, que também está passando por um processo de transição. Né? E essa transição do entendimento da sustentabilidade, do entendimento dessa visão ecossistêmica e terrestre, de como tudo se relaciona. Então, está todo mundo aprendendo dentro desse contexto. E, por outro lado, a sociedade também vem mudando e vem estimulando isso de uma forma ou de outra. Né? Então, o consumidor ele vai dizendo o tipo de produto que ele quer consumir, ele vai buscando mais transparência, o produtor vai se adaptando a isso, né? Você falou do selo da onça pintada, mas a gente tem o selo, né, do carbono neutro, né, ou de redução de carbono, selos de proteção ambiental, né? Quem compra produto do Brasil quer saber e procura trazer essa rastreabilidade, né? Então, essa adaptação ela vem acontecendo, né? A gente precisa entender que é um movimento de transição, né, onde está todo mundo aprendendo, todo mundo construindo e procurando novas soluções para atender essas demandas. E é bacana se trazer da proteína vegetal, porque é isso, é nicho, né? A gente não vai deixar de fazer uma coisa para produzir outra, porque o planeta está crescendo, vai ter mais gente, vai ter mais necessidade de alimento, as pessoas mudam, os interesses mudam, então tem mercado e tem demanda para todo mundo. E produzir proteína vegetal é uma escolha de negócio. Eu estou atendendo um nicho de mercado, assim como proteína animal é um outro nicho. Tudo faz parte de um todo, né? E tudo acaba sendo agronegócio. A proteína vegetal é agronegócio, da mesma forma que a proteína animal também é agronegócio, né? Então, são indústrias que crescem e precisam crescer em conjunto, né?
E sobre essa coisa do veganismo, do vegetarianismo, né? A Camila disse que ela às vezes é atacada, né, quando ela fala de plant-based, né, de produtos vegetais, e a gente sofre da mesma dor, porque imagina, se a gente fala de um mercado de plant-based, a gente está falando contra a pecuária, né? Muitas vezes eu já ouvi falar, já me mandaram prints de WhatsApp, né, que o pessoal comenta e briga e fala que a Globo Rural está sendo contra os pecuaristas por causa de uma matéria. A gente tem 90 páginas, 30 reportagens por dia no site falando sobre agronegócio, e uma matéria que fala sobre o plant-based ou o veganismo ou o vegetarianismo, a gente é atacado e dizem que a gente é contra a pecuária. Mas eu acho que vocês colocaram muito bem, é mercado e é oportunidade. A gente está dando agora, até aproveitando para vender o peixe, na edição que está chegando agora nas bancas de março, é uma matéria muito legal mesmo, que mostra como o Brasil pode ser uma potência mundial, um líder mundial em fornecimento de produtos que são ingredientes para a indústria de plant-based. Então, assim, você pega a Fazenda Futuro, como a Camila falou, a gente trouxe eles para a edição agora para fazer a entrevista no mês para entender quem é esse concorrente dos frigoríficos. E ele falou muito bem, assim, que o negócio dele não é falar com o público vegetariano nem com o público vegano. O público dele é o cara que come carne. O público-alvo dele é o cara que come carne. Ele não é vegano, ele não é vegetariano. Então, é mais uma prova de que é um negócio, né? É uma oportunidade de negócio que está surgindo, e você colocou muito bem, o mundo precisa de alimento, vai precisar cada vez mais, e todas as alternativas fazem parte desse mundo novo que está surgindo, e todas elas, eu acho que olham muito para essa questão da sustentabilidade desde a raiz, porque sustentabilidade não é um fim, é um processo, é uma jornada, né? E não é, como vocês colocaram, não é só o agronegócio que lida, né? A indústria automobilística, lembrando aqui, né, ela produz carro que emite gás carbônico. Então, assim, também sofre da mesma crise de reputação do agro, né? Só que como o agro lida com a natureza diretamente, está, né, presente, instalado em meio, depende da natureza, ele, eu acho que acaba sofrendo mais, porque as pessoas pensam que para produzir alimentos não precisava ter área, né? E esquecem que o leite não nasce na caixinha, né? Não nasce de uma máquina. Então, precisa ter área, sim. Então, acho que por estar inerente, por estar presente da natureza e depender da natureza e usa assim, né, a natureza, né, os recursos naturais para a produção de alimentos, ele acaba sofrendo mais essa crise de reputação. Mas é uma jornada, né? Eu acho que sustentabilidade, como a Camila falou, ela está na nossa vida e ela tem a ver com um cuidado que todos nós precisamos ter, independente do setor, né? É um cuidado com o planeta. A gente está num mundo, como você disse, que é finito. Então, assim, todos nós temos um papel. Não é o agro contra o povo da cidade, não é o povo da cidade contra o agro, ou o agro contra a indústria farmacêutica ou a indústria automobilística. Não existe. Todo mundo tem que estar com o mesmo propósito de cuidar do nosso planeta, porque senão vamos ter problemas seríssimos, né? Então, assim, isso está muito claro. Então, Eu acho que o que a gente vê hoje, na verdade, é uma espécie de... É uma injustiça, né? Porque você vê um setor sendo atacado porque usa da natureza para produzir, ganha dinheiro, sim, mas ele também sofre muito, né, com o risco. E eu costumo dizer, tem uma história que eu ouvi uma vez um produtor que é muito legal, assim, que ele me falou. Ele, se você tivesse um limite no banco de 10 milhões de reais ou de 5 milhões que seja, você tem todo esse limite, você pega todo esse limite e você joga ali. Ele apontou para a terra. E deixa. Se chover, você pode colher 6, 7 milhões dos 5 que você colocou. Você vai pagar as contas e sobra um dinheiro. Se não chover, se a natureza não colaborar, você vai ficar devendo 20 anos. Porque esses 5 milhões, né, é muito dinheiro. Então, assim, eu gostei disso que ele falou, porque mostra exatamente essa veia que um agricultor precisa ter, né, um pecuarista, enfim, para você lidar com uma atividade extremamente de risco, né, que é essa, né, indústria a céu aberto.
Veia empreendedora, né, muitas vezes.
Totalmente, né? Totalmente empreendedora, mas que e, assim como você falou agora, não é uma coisa. O que a gente vê hoje, né, esse agro moderno, sistemas modernos, boas práticas de produção, eles não, eles existiam, mas pouca gente adotava. Então, acho que hoje a cobrança e essa pressão está tão grande, que a gente tem que olhar o lado positivo da coisa, né? E você vê as pessoas que estão pensando diferente. Existem mulheres que estão assumindo o comando das propriedades, e eu sou um defensor, árduo das mulheres, porque eu acredito que a transformação do agro vem muito por elas. Vem também pelos jovens, mas as mulheres principalmente, acho que têm uma sensibilidade muito maior para olhar para a coisa e ouvir e pensar diferente e fazer diferente, né? O homem aprendeu com o avô, com o pai, com o tio, é sempre o homem, né? O homem que passou para o filho, que passou para o outro filho, e aí agora a gente está vendo de passando para a filha, passando para a neta, passando para. Isso é muito legal, eu acho que. Essas mudanças, né, essas quebras de paradigmas que a gente está vendo são muito positivas, né? Porque você está vendo, uma vez, um ano passado, eu fiz uma entrevista com um empresário, ele falou assim, diversidade na gestão é mercado, porque se você trabalha com um produto que você vende para todos os públicos, independente se é homem, mulher, criança, idoso, pequeno, LGBTQI+, não interessa. Se você tem um produto que é para todos os públicos, mas quem toma a decisão daquele produto é só um homem ou só homem, esse cara está perdendo a oportunidade de entender qual é a necessidade desses outros públicos. Então, a diversidade é muito importante por isso, você ter tomadas de decisões diferentes, ter pessoas que pensam diferentes. A Camila falou da amiga dela que é vegana, né? Ela é carnívora. E até faço um adendo aqui. Eu adoro picanha mal passada com salada. Se eu pudesse, eu poderia comer salada e carne todos os dias, eu ficaria tranquilamente satisfeito. Então, assim, na Globo Rural a gente também tem um caso de um editor que é vegano, e aí quando a gente foi contratado, ele estava preocupado com isso, que ele falou assim, pô, eu tenho experiência com agro e tudo mais, mas, ó, me tornei vegano faz 5 anos, eu não sou mais carnívoro. Falei, cara, mais um motivo para eu te contratar, porque eu preciso ter uma pessoa aqui na equipe que entenda, que seja desse outro lado, e que a gente entenda qual é a sua visão. E a gente está falando de agronegócio, né? A gente está dando a matéria e falando que, pô, a cadeia do feijão era a cadeia que mais é a cadeia que pode mais ser beneficiada desse mercado de plant-based, porque você tem um volume enorme de feijão que hoje vai para o lixo, porque é um feijão que ele está feio só. Porque o consumidor só quer o feijão bonito, né? Fruticultura lida com isso, hortifruti lida com isso também. Feijão é a mesma coisa. E esse feijão poderia ser aproveitado para essa indústria de plant-based, que precisa do feijão como ingrediente para a produção de hambúrguer vegetal, ou, enfim, qualquer outro produto. Então, são oportunidades de agregar valor, né? Eu acho que hoje a gente precisa mudar a cabeça, né? E o produtor está mudando a cabeça, né? Eu acho que ele tá um pouco mais aberto, né? A inovação veio para abrir um pouco mais a cabeça. Ele viu que trouxe resultado e agora ele está mais disposto a abrir mais a cabeça ainda e pensar na gestão feminina da coisa. Daqui a pouco a gente vai ver outras transformações. Eu acho que isso é um caminho natural e não dá para a gente dizer que é só o agro sofre com a sustentabilidade. Todos nós, né, sofremos, todos os seres humanos vamos sofrer se nós pecarmos com a sustentabilidade, né? Porque a gente está falando de cuidado. Se a gente não cuidar, a gente realmente vai ver a produção, e não só a produção de alimentos, não é? Mas todas as produções, a nossa vida mesmo, se perdendo, porque a gente não está cuidando dela, não está cuidando do planeta.
Camila, já falamos aqui de todo o potencial que o Brasil tem, e também a tecnologia que é empregada na produção. A gente é sempre impactado, às vezes, com notícias do agro, e como a gente já falou aqui, né, conhecendo o setor, a gente sabe que representa a minoria, né, dos produtores. Geralmente, os produtores aqui do Brasil são preocupados com as questões de sustentabilidade, especialmente porque isso representa mais eficiência, produtividade e rentabilidade. Eu já falei que trabalho bastante com as cooperativas, né, e eu vejo o quanto esse modelo colabora para o desenvolvimento das comunidades, o desenvolvimento econômico, mas também o desenvolvimento social. Olhando para todo esse panorama do agro que a gente discutiu, né, futuro, tecnologias, produção, o que, que você acha que o Brasil tem para ensinar para o mundo em relação a esse tema?
Olha, na verdade, eu acho que muitas das tecnologias empregadas aqui no Brasil, elas são muito pela questão climática também, né? Eu brinco que a gente tem vários países em um. A gente tem várias realidades em um único país. Então, nós temos vários biomas, que não é só a Amazônia, como as pessoas acabam... É o que mais falam, né? Não é só a Amazônia, a gente tem aí o bioma Pampa, com a nossa pecuária fortíssima no Rio Grande do Sul. Tem Caatinga, tem o Cerrado. Então, eu acho que a gente tem que entender, né, que o Brasil tem... Ele é propício a desenvolver pragas e problemas na lavoura ou na produção 365 dias por ano. Então, acho que muitas das tecnologias aplicadas aqui são muito úteis para isso. A gente tem mais de uma safra, coisa que outros países também não têm. A gente não tem neve, como muitos países têm. Então, é uma realidade distinta, né? Uma realidade diferente. Eu acho que isso é uma forma da gente... Não digo ensinar, mas servir de exemplo para o mundo, ao invés de ficarem nos criticando, entender como a gente consegue produzir com tecnologia, preservando o meio ambiente. Quando eu falo tecnologia, envolve desde sementes transgênicas, que fazem com que o produtor rural use menos químico, como OBS. O produtor rural odeia usar químico, porque é muito caro, dois, porque não, ele não faz questão, ele não acorda pensando quem que eu vou envenenar hoje. Né? Muito pelo contrário, para ele seria ótimo não precisar usar esse tipo de produto. Só que ele precisa ter produtos biológicos, enfim, com biotecnologia também, que consiga competir com preço, né? Cuja produção já é alto, então ele precisa também ter esse planejamento. Mas eu acho que o produtor, a agricultura de precisão aqui no Brasil é importantíssima, não é mais uma tendência, já é uma realidade ter tudo na nuvem, né, conseguir controlar qual área, qual talhão tem que usar mais algum insumo, menos algum insumo, pulverizador direcionado, daqui a pouco vai chegar o super drone aí para passar produto, a gente já tem vários tratores autônomos aí também chegando no mercado. Então, eu acho que é muito, a questão tecnológica a gente ensina muito, né? A gente está e recebe muito bem. Muitas das coisas que começam aqui pelo Brasil, justamente por esse desafio. Mas eu acho que o Brasil também tem outra coisa, que é a essência do produtor rural aqui, que é o amor pela terra. Então, eu acho que, além da inovação e da tecnologia, o brasileiro ele faz aquilo com gosto, ele trabalha com gosto nisso, ele quer passar de geração para geração, ele quer que os filhos, os netos, enfim, se capacitem, se especializem para trabalhar na propriedade rural. Antigamente, os pais falavam, se tu não estudar, tu vai ficar na roça. Hoje, ao contrário, se tu para te voltar para a roça, tu vai ter que estudar e muito. Então, eu acho que é isso. Eu acho que o Brasil tem muito a ensinar, sim, e muito a aprender também. Então, eu acho que esse é o ponto. Tem que ser uma via de mão dupla. Então, a gente já corre atrás disso, já, há muito tempo. O projeto de carbono, por exemplo, já tem anos que o pessoal está trabalhando, mesmo que tenha estourado só agora, há anos pesquisadores pesquisam como diminuir a emissão de carbono na pastagem ou na produção pecuária, como absorver mais. Então, não é uma coisa de agora, porque agora estourou o assunto, já é de muito tempo. Então, o Brasil ele é pioneiro nessa questão, em estudos, em pesquisas, e que siga sendo não só pioneiro nas pesquisas, como na implementação também.
Como a gente discutiu aqui, né, dentro do episódio, existem muitas oportunidades e possibilidades para o agronegócio. Da mesma forma que, né, os desafios, as necessidades que a sociedade tem, que o planeta tem, são cada vez maiores. Na tua visão, né, como alguém que está aí no meio e visita e conhece a realidade do Brasil, o agronegócio como um todo, o que você diria que é o futuro do agronegócio? Para onde que a gente está caminhando ou para onde a gente vai caminhar?
Eu acredito que é muito disso que a gente já falou aqui. A gente está caminhando para uma agricultura cada vez mais sustentável, uma agricultura cada vez mais digital, né, tecnológica. Isso que a Camila trouxe, né, do pulverizador, mas do drone, da máquina autônoma. Eu acho que esse futuro ele é certo. Assim, a gente só está na questão ainda de saber como chegar a ele, mas vai chegar. Isso não tenho dúvidas de que isso vai acontecer. Com relação ao mercado, mesma coisa, né? A gente vê uma população mundial crescendo, as pessoas, apesar desses anos aí um pouco mais difíceis, dessa pandemia, né, imprevisível, eu acho que a gente tem uma demanda mundial cada vez maior, inclusive nos países que são tradicionalmente vegetarianos ou que não costumam comer determinados produtos, consumindo, né, mudando um pouco seus hábitos alimentares, sempre preocupados com a saúde. Eu acho que isso é o que tem guiado, né, o mundo, né, esse consumo cada vez mais consciente, um consumo cada vez mais... um consumidor cada vez mais interessado em saber como é produzido, quem produziu esse alimento, onde ele foi produzido. A tendência é essa mesmo, e eu acho que quando a gente fala disso, imediatamente vem uma série de outras questões, enfim, realidades que são rastreabilidade dos produtos, novas tecnologias de produção, novos tipos de produção, né? Você vê as fazendas urbanas, né? Fazendas verticais no mundo inteiro ganhando terreno, ganhando espaço. Terreno não, né? Porque ela precisa só de concreto mesmo que ela constrói na cidade. É muito legal. A gente teve agora recente uma notícia, inclusive, da da fazenda urbana maior da América Latina, que fica aqui em São Paulo. Tive a honra de ser o primeiro a contar dessa iniciativa, ver ela nascer, vi ela por 3 meses sendo construída, até a gente chegar ao momento que estava lá com a primeira colheita pronta para sair do galpão. A gente foi lá fazer a matéria, fizemos uma matéria muito legal de capa no ano de 2019, se não me engano. Essa fazenda acabou de receber um investimento aí de quase 5 milhões de reais via crowdfunding, cara, que é um negócio muito legal. Se imaginar que são as pessoas da cidade, as pessoas comuns aí investindo num negócio extremamente novo, porque elas acreditam nisso. Então, acho que está muito claro, né, o que o mundo quer, o que o mundo precisa. O mundo precisa de alimento, precisa de cada vez mais uma produção sustentável, uma produção que valoriza boas práticas e também disposta a comprar novos produtos, né, produtos diferenciados, como é o caso desse das fazendas urbanas, fazendas verticais. Então, acho que tem espaço para todo tipo de negócio no agro, né, na produção de alimentos. E eu acredito que a gente vai ver cada vez mais essa onda empreendedora cobrindo o agronegócio. A gente é muito otimista e muito feliz quando vê essas coisas acontecendo, né? Quando você vê jovens entrando, agrônomos que saíram de uma função de CLT em alguma grande indústria para fundar seu próprio negócio, totalmente diferente do modelo convencional, e tendo sucesso, conseguindo 5 milhões de investimento. Outro que eu conversei semana passada fundou uma empresa de agricultura regenerativa. Então, é muito legal você ver essas iniciativas acontecendo e, ao mesmo tempo, o agro tradicional se reinventando, né, inovando. Então, acho que a tendência, sendo bem generalista aqui, eu acho que ela favorece toda a cadeia, e ela puxa toda uma cadeia por trás, que é a indústria de máquinas agrícolas, indústria de tecnologia, de desenvolvimento, de pesquisa, indústria de logística, né, o pessoal da infraestrutura. Todos esses setores são impactados, e eu acho que o Brasil, se hoje ele é fazenda, celeiro do mundo, lá na frente a gente não vai ter outra posição, sabe, a não ser essa, mas com alguns bônus aí, né, de uma produção sustentável, de referência em tecnologia de produção. Eu acho que esse é o nosso caminho natural.
Espero que tenham gostado desse episódio. Semana que vem eu volto com mais uma conversa de impacto. Continue acompanhando as novidades no meu Instagram, @GustavoLoyola, no meu Twitter, GustavoFLoyola, e no meu site, www.gustavoloyola.com. Até breve!